Em relação, senador Inácio Arruda, em relação aos royalties, aí eu peço que muitos falaram sobre esse tema, a senadora Ana Mera também tratou. Eu, particularmente, tenho a visão, a educação, ela vai se resolver, qualquer que seja o melhor caminho que a gente possa escolher, a médio e longo prazo. O pré-sal é um debate de médio e longo prazo. Então, vamos pegar duas experiências históricas, a Venezuela e a Noruega. Eles descobriram os grandes campos de petróleo no início dos anos 70. O Celso Furtado escreveu um livro, falou, olha, o primeiro país que tem condições de ser um país desenvolvido na América Latina é a Venezuela depois dessa descoberta. Ou não? Não, no início dos anos 70. Ele escreveu um livro só sobre essa questão. E ele falou... Mas ali ele falou, o primeiro país que pode dar o salto histórico e romper as barreiras do subdesenvolvimento, ou não. Depende de como esse recurso será utilizado. A Noruega descobriu, na mesma época, os grandes campos de petróleo. Tudo bem que a Noruega é um país menor, mas tem o melhor IDH do planeta. Qual foi a diferença fundamental? Além de tradição histórica, foi como esse recurso foi aplicado. Nós não podemos tratar esse recurso simplesmente como uma relação entre os entes federados ou entre as regiões do país. Para além disso, qual é o nosso projeto estratégico de nação? O que é que nós queremos ser pós-petróleo? O que é que nós queremos fazer com essa riqueza que, eu vou repetir, os nossos netos não terão? Que é que nós vamos deixar para eles? Nós estamos antecipando uma riqueza que a geração anterior não teve e nem a futura vai ter. E o que é que nós vamos deixar para o futuro? Então, essa é a discussão. No meu ponto de vista, a melhor herança, o melhor passaporte para o futuro é a educação, ciência e tecnologia. Se nós resolvemos isso, nós vamos resolver as outras questões do desenvolvimento do Brasil. Ou não. Então, a decisão, pelo que eu estou vendo, será rápida. Não sei se vai ter, a essa altura do campeonato, um entendimento no governo sobre essa matéria. Espero que seja possível, dentro ou fora do governo. Mas é uma posição pessoal, eu venho defendendo há muito tempo. Por sinal, eu defendi até na primeira votação aqui de madrugada. Por sinal, quem abriu o debate sobre essa questão aqui no Senado, na época apanhei muito por causa disso, sobre os royalties, há uns 4, 5 anos atrás, quando era presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Então, nós votamos solitariamente, naquela época, uma proposta... E suprapartidariamente, porque foi eu, você, o Tasso Gerissati, já teve 4 votos. Não conseguimos, mas eu vejo que cresceu esse movimento e há uma consciência muito maior, estou sentindo, sobretudo no Senado, que essa é uma possibilidade concreta. Então, espero que realmente a gente crie um entendimento sobre isso. E eu tenho sido até mais modesto. Fixo um prazo, porque ajuda a resolver. Porque tem o pessoal da saúde que tem suas demandas, o pessoal de segurança, está aí a agenda da segurança, o problema da infraestrutura. Tem muitas pressões e muitos interesses. Se nós, pelo menos, fixarmos um prazo, dizendo, vamos resolver essa questão prioritariamente, depois nós resolveremos as outras. Eu acho que a gente tem chance de evoluir. Eu tenho sentido positivamente o debate. E essa discussão do piso pode ser uma boa alternativa. Sobre o FIES empresa, também já aproveito e respondo, o senador Inácio tocou, o senador Novo também, queria agradecer também a solidariedade e as menções. E só fazer um comentário, quer dizer, eu tenho muito mais afinidade com a educação que qualquer outra coisa, que é a única coisa que eu fiz fora a militância política. Eu fui professor minha vida inteira na PUC, na Unicamp. Como a maioria dos que aqui, de alguma forma, tive uma vida profissional, prejudiquei muito minha vida acadêmica pela militância, pelo meu compromisso histórico, acho que todos nós, de alguma forma, atrasei meu mestrado, atrasei doutorado, atrasei minha vida acadêmica. Você para de publicar o seu currículo Lattes, não evolui, e toda a contribuição... Essa é uma discussão, viu, Jorge, que a CNPq e a CAPES têm que fazer, porque tem um manualzinho do que é o padrão acadêmico e a discussão sobre a relação entre universidade ou não entra. Então, eu faço parte de uma geração que eu tinha ali, ou termino meu mestrado, eu vou assumir fundar antes, que nós fundamos antes, vou assumir a presidência da Associação de Professores, vou fazer a direta pela democracia, vou me engajar na construção do partido que eu achava que era a novidade histórica naquele momento, foi o que eu fui fazer. E atrasei meu interesse individual, que era a minha formação acadêmica. E eu acho que esse debate é um debate que nós vamos ter que fazer, qual é o papel da universidade e sua relação com a sociedade mais profundamente. Sobre o FIES empresa. Qual é a diferença? É que o estudante, quando entra e pega um financiamento FIES, ele é o responsável. Quando a empresa pega, o financiamento é dela. E ela vai usar o recurso para formar o profissional da empresa, mas o financiamento é ela que tomou. Então, é uma medida muito inteligente para ampliar as vagas do ensino técnico profissionalizante, com participação da iniciativa privada, co-assumindo a responsabilidade do financiamento. Eu não estou transferindo a responsabilidade do financiamento para o trabalhador. A empresa está falando, esse trabalhador eu quero formar, ele é fundamental nessa área específica, nesse curso. E é importante que os empresários criem essa consciência, se quiserem ter competitividade, vai ter que investir na formação. Não pode o país ter 1.900.000 trabalhadores na indústria sem analfabetos ou analfabetos. Isso não vai gerar eficiência a médio e longo prazo. Nós não vamos competir com a Ásia com esse padrão de formação tecnológica. Então, o FIES dá essa possibilidade, com uma taxa de juros que é 3,4% ao ano. Portanto, ele não vai tirar do capital de giro da empresa dele, ele vai financiar, mas a responsabilidade do financiamento é dele, o benefício é para o trabalhador. Portanto, eu acho que é uma saída muito inteligente de como construir esse processo. Senadora Ângela, sobre a educação infantil... Nós estamos fazendo um projeto de formação de gestores, tem, inclusive, um programa de formação, definição de perfis, mas seria muito importante depois, César Calegari, entrar em contato com a senadora, passar todas essas informações e ajudar, porque vocês têm muita militância nessa área, ajudar a pensar não só o Estado de Roraima, mas o Brasil, em aprimorar o nosso programa de educação infantil, que é um tema que nós estamos bem, bem empenhados. Senadora Ana Amélia, a situação que nós tínhamos do piso... O piso anterior, 1.180, eram que 4 estados da federação não estavam pagando. E nós temos 11 estados que estão acima do piso atual, do piso novo. Portanto, o ajuste desses estados, a maioria, é um ajuste que eu acho que não será... não é difícil. É evidente que, para alguns, é um sacrifício maior... Porque o senador Wellington disse uma coisa muito importante. Por exemplo, você pega a rede no Ceará, na rede no Piauí, 90% da rede parecia pública é pública. 90% é pública. Se eu pegar, por exemplo, ensino superior em São Paulo, 82% é privado. Estou pegando o superior que eu sei, eu não sei a rede do ensino médio.
Então, privado, 35% é privado.
Hein?
São Paulo, 35% é privado.
Então, da rede do ensino básico, 35% é privado. No caso do Piauí, é 10%. Então, é evidente que há uma sobrecarga para algum. Sobre os municípios, nós não temos essa informação. Não temos, porque não temos acesso à folha de pagamento, nós não sabemos qual é a estimativa, e isso não são informações que estão ofertadas no CIMEC. Então, nós não temos essa informação. De qualquer forma, eu acho que... Agora, o que é um tema para alguns estados? Alguns estados vão ter que enfrentar a discussão da carreira. Não tem alternativa se não discutir a carreira. Quando, por exemplo, pega um estado que os níveis salariais vão a 80, mais de 80 vezes, ou que o passivo previdenciário é mais da metade da folha, o problema não está no piso, o problema está na situação institucional, histórica que o estado está envolvido. E vai ter que enfrentar essa discussão. Porque alguns estados enfrentaram e equacionaram. Os que não enfrentaram é que estão com maiores dificuldades. Eu entendo que não é fácil mexer nessa questão. É um tema que tem que ter... E aqui eu faço um apelo, se é que é possível fazer, de diálogo ao movimento sindical e que a gente busque entendimento nessa matéria. Porque eu acho que o país sabe o quanto o piso é estratégico para os trabalhadores, para os estudantes, para o futuro do Brasil. Agora, nós precisamos de diálogo, né? De entendimento, de parceria para mantermos esse caminho que é fundamental para o processo. Sobre os alunos fora na escola, todos pela educação, inclusive o César Calegari, que vai ser o novo secretário, faz parte do todos pela educação. Então, ele já vem com o diagnóstico e com a tarefa de resolver, que é uma forma bem adequada de equacionar. E nós, o Marco Antônio Oliveira também, que é o nosso secretário para o assunto do ensino técnico profissionalizante, está cuidando do Pronatec, foi do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, também sabe o quanto isso é importante. Onde está o maior problema? O maior desafio nosso? Falta um pouco a pré-escola, mas o grande desafio é o ensino médio, o nó do sistema. Por quê? Porque os alunos estão abandonando, estão indo para o mercado de trabalho, ou porque a escola não está interessante. Muitos não acham a escola, não, porque não tem formação técnica profissionalizante associada à educação regular. Também porque ele vem com uma deficiência que ali começa o abandono. Então, é um conjunto de soluções. Por isso que nós apresentamos educação infantil, alfabetização na idade certa. Se não resolver isso, não vai resolver lá na ponta o ensino médio. Não vai resolver mais nada. Você não aprendeu a ler e escrever, não adianta achar que vai corrigir ali, porque não vai corrigir. Então, nós temos que tentar enfrentar sistemicamente esse problema, mas no ensino médio, uma das formas que nós estamos buscando atrair é o Pronatec, ensino técnico profissionalizante com ensino regular, ampliar todo esse sistema. Eu falei aqui das vagas que nós já temos esse ano. E também o ensino médio inovador, o ensino médio criativo, inclusive levando a tecnologia da informação como instrumento, professor, porque nós temos uma deficiência que não há como superar no curto prazo. Por exemplo, faltam professores de química, física e matemática no Brasil. É, não tem formação na área. Então, como é que nós vamos da física, química... Por exemplo, eu falei aqui, nós estamos estudando, espero a médio prazo a gente conseguir equacionar a questão do exame de ciência no IDEB. É muito importante incluir ciência no IDEB. Agora, nós temos uma deficiência sistêmica nas áreas das ciências básicas. Uma das soluções que nós encontramos, por exemplo, é dar esse tablet. Tem lá as aulas do professor Ken, aquele indiano, matemática, física, química e biologia. Tem o portal do professor, tem equipamento pedagógico, ele pode entrar ali, ele pode ver a aula, ele pode ver como é que foi tratado, como é que foi abordado e levar para a sala de aula o que ele quiser da internet com um custo que é absolutamente irrisório. Então, são tecnologias que eu acho que nós estamos buscando exatamente para criar um ambiente interativo, mais criativo na sala de aula.
Eu fui numa escola, Escola Federal de Sapucaia, que é uma escola técnica, Instituto Técnico Federal, e fiquei. A pergunta que eu fiz foi isso, se na escola técnica, imaginando que ela, por ser mais atrativa com essa moderna tecnologia, não houvesse a fuga dos alunos. E existe fuga de alunos.
Agora, por exemplo, nos institutos federais, a taxa de evasão é absolutamente insignificante. Por quê?
Mas
é insignificante. Pode ter casos específicos, mas a média, a nível de interesse é muito grande. Porque é um curso de qualidade, são os melhores desempenhos no IDEB. São cursos bons, são cursos profissionalizantes. O aluno vê uma perspectiva de futuro, ele se sente motivado. Então, tem um problema que é a deficiência do aluno, histórica, mas tem uma deficiência da escola. A escola tem que avançar. Tem que se modernizar, tem que ser mais inovadora, mais criativa. E nós estamos exatamente buscando dar instrumentos para que a escola faça essa passagem. A alfabetização da população analfabeta no Brasil. Qual é a maior dificuldade? Eu falei disso aqui na minha exposição. A idade média é 56 anos. Então, você imagina. E uma parte importante está no campo, especialmente no Nordeste e Norte, onde até o acesso é difícil. E quanto mais você vai erradicando, quanto mais você vai aproximando, mais difícil vai ficando. É que nem a luz para todos, eu expliquei. Quer dizer, cada vez a casa é mais longe, o morro é mais alto, o rio é mais largo e o custo é maior. E a primeira providência é óculos. Sem resolver isso, não adianta nem... Essa população sem óculos, só pegar a idade média aqui na sala, tirando o Wellington, que é muito novo, e a Ângela, evidentemente, pela juventude, jamais vai precisar usar óculos nessa fase.
Essa aqui está se realizando um Fórum Nacional da Saúde Ocular aqui no Congresso.
Nós vamos ter que resolver. Então, nós compramos 37... O MEC construiu 37 consultórios móveis e oficinas oftalmológicas para percorrer essa população e tentar equacionar essa questão. Porque tem que ir lá fazer o exame, entregar e tal. E o óculos é um instrumento também de motivação, entre outras coisas. Agora, esse é um tema, até pedi para o senador Cristóvão, que ele começou esse programa, que ele se dedicasse a pensar como é que nós vamos, e convido todos os senadores a ajudar nisso, como é que nós vamos enfrentar essa tarefa. Porque não é com discurso, é uma coisa muito complexa, considerando que uma parte importante é trabalhador rural, está o dia inteiro com a enxada na mão, já está com 56 anos de média. Como é que você vai motivar ele, com aquela jornada exaustiva, a ir para uma sala de aula, estudar, sem saber exatamente, nessa altura do campeonato, o que aquilo vai retornar imediatamente, dadas as dificuldades que ele vive? Então, por exemplo, no caso da indústria, eu acho mais fácil fazer um programa. São 1 milhão e 900 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Esse público nós podemos chegar mais fácil. Mas nós estamos tentando, e achei a ideia do senador Wellington excepcional, vamos fazer um cadastro nacional. Né? Ter um cadastro mesmo, porque aí acaba com qualquer tipo de estatística aparente. Você sabe como é o censo escolar hoje. Nós temos censo em si, que nós sabemos RG, endereço, pessoa física, tanto que diminuiu o número de matrícula, aumentou. Nós temos uma visibilidade muito maior, porque nós individualizamos os alunos que estão na rede. Então, eu acho que esse é um bom caminho, a ideia do censo. Já fica, seguramente a assessoria já anotou nessa condição.